Prezados amigos e amigas que estão conosco no nosso programa Páginas do Cristianismo, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando então mais um dos nossos programas aqui pela Rádio Atividade Espírita. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Pedro, o grande apóstolo de Jesus. Ele que esteve sempre presente com Jesus nos grandes momentos. A casa de Pedro se transforma, então, na primeira casa da comunidade cristã do mundo. Uma casa simples de pescador, ali ao lado do lago de Genesaré, ele, a esposa, a sua sogra, e provavelmente outras pessoas que conviviam com ele, e também o seu irmão André, que também se torna apóstolo de Jesus. Então, quando nós vemos essas pessoas tão simples, aqueles olhares assim de tanta expectativa, é importante considerar que todos aqueles homens da época de Pedro, aqueles que estavam mais atentos à história, mais atentos aos progressos que eles queriam para a civilização judaica, estavam esperando o grande Salvador. Há escritos de teólogos, pesquisadores, que dizem que eles se reuniam ali aos sábados, nas sinagogas, ou próximos às sinagogas, e conversavam como que será a vinda deste grande Salvador, já previsto por Daniel, por Isaías, por Malaquias. E eles ficavam assim, mas como é que vai ser esse Salvador? Ele virá um cavalo forte, um guerreiro de lança em riste, para nos salvar do jugo, naquela época do jugo romano, porque a civilização judaica já tinha vivido vários momentos difíceis, com os babilônios, com os assírios, com os gregos, agora com os romanos. Era uma civilização que sofria muito esse assédio. E observem-se que a Palestina era muito pequena, 180 quilômetros de extensão de comprimento só. Então, por 33 mais ou menos de largura, um pouco mais do que isso, chegando a 50, 60, mas muito estreito. Então, era interessante porque que se queriam tanto aquela terra. Você pararam para pensar nisso? Enquanto outros países com tamanhas extensões territoriais, e aqueles conquistadores queriam exatamente a Palestina. Por quê? Porque tinha uma cultura estabelecida lá. E uma cultura muito forte. E sabe, é como se aquela cultura atraísse pessoas para ela. Só que as pessoas não sabiam como chegar até a cultura. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós conhecemos uma pessoa muito importante e queremos ficar perto daquela pessoa, mas a gente não sabe o que fazer quando chegamos perto. E costumamos, então, pisar no pé da pessoa, falar uma bobagem com a pessoa, ou então escarnecer aquela pessoa. Porque muitas vezes o pequeno não sabe se situar perante o grande, perante as grandezas. E aqueles povos que chegavam à Palestina, eles ficavam impressionados com o conhecimento do sacerdócio judaico. Não estou aqui dizendo se eles estavam fazendo certo, se os fariseus faziam certo ou errado, se os saduceus faziam certo ou errado, não é isso. A questão não é essa. A questão é que eles eram um povo muito forte. Eles tinham uma ideia de Deus muito profunda. Quando nós temos a oportunidade de ouvir aí um expositor que conhece profundamente o povo hebreu, nós ficamos encantados pela fidelidade deles à ideia de um Deus único. E isso era praticamente o único na Terra. Essa ideia de um Deus único era única na Terra na época. E daí que eles eram procurados. Não se sabia o que eles queriam. Aqueles conquistadores iam até a Palestina, mas não sabia direito por que eles estavam lá. Então eles faziam o que eles sabiam fazer, que era subjugar. e tentar implantar a cultura deles, mas não conseguiam. Para vocês terem uma ideia, Roma não tinha muito isso, porque ela sabia respeitar as tradições dos povos conquistados e as suas culturas. Ela não entrava muito nisso, não. Mas os gregos queriam sim, eles lutaram. Tanto é que eles não conseguiram e fizeram a Decápole, que foram 10 cidades além do Jordão, para que eles pudessem, de alguma maneira, colocar ali naquelas cidades a sua cultura. Então aquele povo buscava os palestinos. Então aqueles homens se reuniam naqueles sábados, no momento de descanso deles, do sexto dia, como a tradição mandava, e eles discutiam, mas será como é que vai ser esse Salvador? E segundo consta, o Pedro estava lá também, ele, André, e nós sabemos que André era muito inteligente, muito perspicaz. André era de uma condição extraordinária, porque ele era um homem muito sincero. E olha, eu digo para vocês mais com relação a André, que é algo que me chama atenção, é porque André era superior em conhecimento a Pedro, mas ele percebeu que Pedro era o vaso escolhido. Então o que que ele fez? Ele se retirou, ficou no anonimato para que o irmão pudesse sobressair. Isso é muito bonito, meu amigo. Isso é muito bonito, minha amiga. Quando nós reconhecemos o valor e a necessidade de trabalho do outro e respeitamos. A palavra respeitar significa olhar de novo, ver mais uma vez, analisar aquilo que você está vendo. E daí que aquele apóstolo André percebeu, não, o mestre precisa mais de Pedro do que de mim. E quando Jesus fala aquele cérebro vaticínio, ele diz, olha, Pedro, você é pedra, é rocha, e sobre você eu edificarei a minha assembleia, ou a minha igreja, como queiram. Ali estabeleceu-se, então, essa ligação profunda de Pedro com o cristianismo. Porque ali Jesus disse para Pedro assim, olha, Pedro, no dia que eu for voltar para as minhas lidas, lá nas esferas superiores, aqui vai precisar de um representante meu. E eu estou estabelecendo você como esse líder, como esse representante. Então, essa é a importância de Pedro. Ele foi estabelecido representante de Jesus depois que Jesus saísse de cena. Depois que Jesus deixasse o corpo físico. Então, Pedro teria que abraçar a causa. E digo para você, meu amigo, minha amiga, que hoje nós temos uma liberdade muito grande de falarmos sobre religião, de falarmos sobre as nossas ideias filosóficas e até também as nossas propostas científicas, as nossas propostas artísticas, que são os grandes pilares do conhecimento humano. Mas naquela época não era assim. Nós temos que, quando nós estudamos a história, é importante que a gente se transporta para o momento histórico que nós estamos estudando. Então, Pedro assume esse comando do cristianismo num momento muito difícil. No momento em que haviam crucificado o grande líder do movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Lázaro morava muito perto de Jerusalém. Ele morava em Betânia, que era mais ou menos aí uns 5 quilômetros de distância. Tem historiadores que falam até menos, em 3 quilômetros. Então, quando Jesus é crucificado, vamos ver o jogo político. Olha, Jesus é crucificado, mas Lázaro está vivendo. Ele saiu do sepulcro, porque Lázaro sofreu um processo de letargia, e Jesus então revigorou suas energias, seu fluido vital, e Lázaro volta para a vida. Então, a presença de Lázaro ali caminhando entre eles significava o quê? A grande vitória do Senhor que foi crucificado. Então, Lázaro é o exemplo vivo da excelência de Jesus. E o que, que os fariseus não disseram? Vamos também matar Lázaro. Vamos também assassinar, ou crucificar, o que for, Lázaro, porque ele está demonstrando para todos que, muito embora nós tenhamos exterminado o grande líder deles, mas a presença do líder se faz nele, no Lázaro que foi tirado do sepulcro. Essa coisa acontecia, e Pedro assume o comando do cristianismo em meio a essas ideias, a essas posturas políticas da época. Então, teria que ser um espírito muito forte. Teria que ser um espírito preparado para tal empreendimento. Caso contrário, ele não daria conta do recado. Veja você, um outro fato importante a ser considerado é que Pedro tinha uma esposa. E segundo alguns escritores, historiadores, tinha também uma filha. A gente não sabe direito porque passou. Uma história às vezes não registra, não é possível registrar tudo. E também o momento histórico, a gente não tem noção da projeção dele lá no futuro. E às vezes a gente deixa de colocar uma informação. Então os evangelistas não disseram isso. E foi uma pena. Mas Pedro tinha sua família. E a sogra de Pedro tinha problemas sérios lá de saúde, problemas mentais. Segundo consta, o marido dela havia desencarnado e ela ficou muito presa a isso e teve alguns problemas com relação à sua vida sem o esposo. Então Pedro tem que deixar tudo isso, tem que deixar a sua família carnal para assumir a grande família espiritual que Jesus estava estabelecendo a partir da sua presença aqui no plano físico. Então é Pedro que sai daquela família e começa a liderar o grande projeto do cristianismo. Então você conhece a grandeza das pessoas pelo aquilo que a espiritualidade entrega nas mãos dela. E se Pedro falhasse? Ele não falhou, mas e se ele falhasse? E aquela questão da negação de Pedro? Então Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E eu fico pensando, sabe, apesar dos ouvintes, se Pedro não tivesse negado Jesus. Se Pedro tivesse dito assim: não, eu sou mesmo companheiro dele, estou onde ele está. Provavelmente ele seria morto também. E quem que assumiria? Tem o plano B, nós sabemos que tem o plano B. Mas será que havia necessidade de Pedro ir embora naquele momento? Olha, são essas coisas que me encantam no cristianismo. Essas perguntas que nós ainda não temos respostas. Quem de nós aqui pode dizer se Pedro agiu certo ou errado quando ele negou Jesus naquele sérvio momento ali no pátio ali de Jerusalém? No pátio do grande sinédrio. Quem que pode dizer que Pedro fez certo ou fez errado? Nós não sabemos. E não podemos ficar fazendo juízo de valor também, porque ainda não temos essa condição. Na verdade, a grande parcela da humanidade, eu me incluo nessa grande parcela, não pode ficar dizendo muita coisa aí a respeito do momento, do movimento cristão inicial e até do movimento cristão atual. Porque é um movimento tão profundo, tão forte, tão revolucionário, que até hoje as pessoas não entenderam esse movimento. Até hoje as pessoas têm dificuldades de entender o que é o movimento cristão. O que ele representa para este planeta que nós estamos habitando atualmente, que é o planeta Terra. Nós não temos absolutamente nenhuma noção da grandeza desse movimento. Mas aí que nós pensamos, Pedro tinha. Porque naquele momento em que ele abandona ou deixa temporariamente a sua família carnal para reunir a família espiritual depois de Jesus, ele tinha que ter muita noção disso. muita noção. Então, esse é o grande Pedro. E a presença de Pedro, ela é tão forte, mas tão forte, que mais na frente, quando naquele concílio de Nicéia, no ano de 325 da nossa era, quando Constantino faz lá aquele famoso momento lá de encontro dos bispos, ou dos super, porque bispo significa supervisor, dos grandes supervisores das comunidades cristãs, quando ele faz aquele encontro, o que ele estabelece? Ele estabelece que a partir dali, então, o bispado de Roma seria o bispado dirigente da comunidade cristã. E como que eles dão um nome a esse bispado? Dão o nome de Papa. Papa, porque é papai. E quem é o Papa? Quem é o papai? É Pedro, na concepção deles. Muito embora Pedro não queira nada disso. Humberto de Campos tem uma crônica que ele faz sobre Pedro, um encontro que ele teve com Pedro. Pedro, pessoal, eu não pedi nada disso. Isso foi criação deles. Mas Pedro se torna importante também ali a partir daquele processo da consolidação do movimento cristão. Não estou dizendo do cristianismo, estou falando do movimento cristão. E Pedro se torna, então, essa figura representativa, que até hoje, né, eles falam, a cátedra de Pedro. Então, nós vamos lá atrás, vamos pensar no Pedro. Vamos analisar essa figura extraordinária, aquela simplicidade de Pedro. Tem um momento bem interessante que acontece na casa dele, de Pedro, quando colocam aquele paralítico que descem pelo telhado da casa, e Jesus, então, estabelece ali um diálogo com aquele paralítico e com os fariseus e os escribas que estavam ali do lado, tudo na casa de Pedro. Pedro, a casa dele era uma casa do Senhor. Olha só, casa do Senhor. Ali iam pessoas que Jesus permitia que entrasse. Então, entravam amigos e inimigos. Entravam os apóstolos, entravam os escribas, os fariseus, que queriam condenar Jesus, como condenaram, e entravam os doentes. Será que nós colocaríamos as nossas casas hoje para isso? Nós que moramos tanto as nossas casas com medo dos assédios, dos assaltos, não confiamos em Deus? Então Pedro abriu a casa dele. E naquele dia que aquele homem foi curado, lá na casa dele, ele então vai viver um momento mágico com Jesus. Um momento de extrema sensibilidade, que foi aquele momento que ele viveu com Jesus. E nós vamos relatar no segundo bloco do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho nós voltamos. E agora vocês vão ficar com a canção que nós escolhemos para hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse momento mágico de Pedro com Jesus.